Vereadores, saudar a professora Deja, auxiliar suplente do vereador aí, que nos prestigia. E, nesse momento, convido o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica. Então, de imediato, coloco. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, coloca mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido ao secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 2 de 2008. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar-lhe à consideração desta Câmara Municipal os seguintes projetos de lei em anexo. Projeto de lei número 1267, de 7 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação e a conceder auxílio financeiro à União dos Acadêmicos de Pejuçara, UNIAP, no valor de até R$ 21.550. Projeto de lei número 1268, de 7 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto PROE, por intermédio da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Pejuçara, com vistas a proporcionar estágios de complementação educacional a estudantes e da outras providências. Projeto de lei número 1269, de 7 de março de 2008, que altera dispositivo na lei municipal número 1265, de 10 de abril de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Projeto de lei número 1270, de 10 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto de lei número 1267, estamos propondo a celebração de convênio com a UNIAP, objetivando o apoio financeiro do município no custeio do transporte de seus acadêmicos, associados às universidades de Cruz Alta e Ijuí, mediante contrapartida destes na execução de atividades culturais e de outros eventos promovidos pelo município. O valor anual a ser repassado importará em R$ 21.550 e foi corrigido pelo índice do IGPM, acumulado nos últimos 12 meses, ou seja, 7,75%. Pelo projeto de lei número 1268, propomos convênio com o Instituto PROE, por intermédio da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Pejuçara, visando proporcionar a alunos de cursos de educação superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior, ou escolas de educação especial, vinculados ao ensino público e particular, oficial reconhecidos, competentes estágios de complementação educacional. O estágio seguirá os modos do celebrado com o Centro de Integração Empresa e Escola, CIE, vigente há vários anos em nosso município. Os alunos perceberão uma bolsa estágio estipulada por decreto municipal, conforme o curso que frequenta e a carga horária do estágio curricular. Através do projeto de lei número 1269, propomos a alteração da lei municipal número 1265, que criou o Conselho do Fundeb. A Lei Federal nº 11.494 de 2007, que regulamenta o Fundeb, alterou a composição dos conselhos municipais, aumentando o número mínimo de membros em nível médio de 10 para 11 membros. Assim, faz-se necessário alterar a representatividade do Poder Executivo de 1 para 2 conselheiros, conforme normatiza a Lei nº 11.494. Pelo projeto número 1270, propomos a contratação de um professor Educação Física para dar prosseguimento às ações de recreação e prática esportiva para os grupos de convivência, segunda e terceira idade, coordenados pelo Departamento de Assistência Social. Sendo que tínhamos no momento, e pelas razões expostas acima, solicitamos a apreciação e aprovação dos projetos de leis em questão por parte desta Câmara Municipal, colocando-nos à disposição desse Legislativo para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de março de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1267, de 7 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação e a conceder auxílio financeiro à União dos Acadêmicos de Pejuçara, UNIAP, no valor de até R$ 21.550. Aqui segue, juntamente com o projeto, os artigos, que está à disposição dos colegas vereadores. Projeto de Lei nº 1268, de 7 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto PROE, por intermédio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pejuçara, com vistas a proporcionar estágios de complementação educacional a estudantes e da outras providências. Segue também, juntamente, os artigos do projeto. Projeto de Lei nº 1269, de 7 de março de 2008. Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1265, de 10 de abril de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Projeto de Lei nº 1269, de 7 de março de 2008. Altera... Projeto de Lei nº 1269, de 7 de março de 2008. Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1265, de 10 de abril de 2007. Já li como anteriormente esse projeto, meus colegas. Projeto de Lei nº 1270, de 10 de março de 2008. Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público para exercer a seguinte função. Um professor, habilitação Educação Física, número nível 3, carga horária 20 horas semanais para o prazo de 10 meses. Parágrafo único. Considera-se como de necessidade temporária, de excepcional interesse público, para os efeitos desta lei, a inexistência de pessoal disponível no cargo efetivo de professor e também de candidatos aprovados em concurso público no cargo efetivo supracitado, aguardando chamada por este município, e a necessidade de admissão imediata de professor para atuar no Departamento de Assistência Social na prática de atividades recreativas e esportivas para grupos de segunda e terceira idade. A contratação é pelo período de 10 meses, excepcionalmente ao que dispõe o artigo 238 da Lei nº 995, de 23 de outubro de 2001, do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. A contratação é a contar de 3 de março de 2008. Segue demais também os demais artigos do projeto. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal a construção de passeios públicos com calçadas padronizadas, com lajotas, nas ruas compreendidas Emílio Villani, entre Antônio Alves Ramos e Padre José, Rua Padre José, entre Emílio Villani e Pedro Mastella, e Rua Pedro Mastella, entre Padre José e Antônio Alves Ramos, totalizando 300 metros de passeio. Nesses referidos locais seria oportuna a pintura de faixas de segurança, bem como placas de sinalização das mesmas. Justificativa. Essas respectivas ruas estão localizadas próximas ao cemitério. Há um supermercado e também há um escritório de vendas de máquinas agrícolas, cereais e insumos agrícolas. Dessa forma, possuindo um grande número de transeuntes, além de possuir tráfego intenso de veículos. Desta maneira, seria oportuna a construção desses passeios para maior segurança dos transeuntes, que muitas vezes transitam na rua por não ter um local apropriado para passar. Sala das Sessões, em 10 de março de 2008, vereador José Fausto Tolfo, PP. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja feito um estudo juntamente com os setores competentes da administração pública da possibilidade de construir um local apropriado para depósito e posto de coleta de lixo nas proximidades da borracharia na comunidade de Linha Jacicema. Justificativa. Trata-se de um meio educativo onde os moradores estarão se conscientizando em colocar o lixo produzido em suas casas e propriedades no seu verdadeiro destino, evitando-se assim maiores danos ao meio ambiente. A borracharia seria o local adequado pelo fato de estar localizado próximo à BR-158. Sala das Sessões, em 10 de março de 2008, vereadora Francilina Costa Bebre Pelegrim, PMDB. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja feito reformas com a substituição do sistema atual de iluminação por luminárias modernas e com maior capacidade de iluminação da Praça Visconde de Rio Branco. Justificativa. Atualmente o sistema utilizado encontra-se ultrapassado, prejudicando a iluminação neste local e a segurança das pessoas que transitam na referida praça, tendo em vista que esta é um dos pontos turísticos do nosso município. Sala das Sessões, em 10 de março de 2008, vereador Valdecir Villani, PP. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja construído um abrigo em local próximo da Praça Municipal Savino Costa Beber. Justificativa. Tendo em vista que a Praça Savino Costa Beber está sendo utilizado como ponto de partida do ônibus que conduz os trabalhadores até a empresa Bruning Tecno Metal de Panambi, é necessário a construção de um abrigo para que os mesmos possam se proteger enquanto aguardam o transporte, principalmente em dias de chuva. Sala das Sessões, em 10 de março de 2008, vereador Valdecir Villani, PP. São essas matérias que constam na ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que faça inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Francelina. Vereador Valdecir, vereador Marino, vereador José Fausto, vereador Edésio, vereador João Carlos Pereira Martins, vereador Jacinto. Era esses inscritos para mim.
Com a palavra, vereador José Fausto.
Saudar o presidente da casa, os demais componentes da mesa principal, os colegas vereador e a colega vereadora Deja, também suplente. Sobre os projetos que entra hoje, tudo vai ter seu tempo, né? Mas sugestão minha, né, presidente, de repente esse da UNIAP, né, fosse votado hoje, que isso é uma coisa para educação fazer, né, para poder andar, né? Tem meu apoio. E os outros projetos também tem. Sobre as indicações, a minha também, que cada um analise ela, é como tem fundamento, que nem as outras aí também. E só me chamou a atenção um pouquinho a indicação do colega Valdecir sobre o abrigo. Eu não sei se de repente eu vou me explicar bem, né? Quero que entenda, eu quero ajudar. O abrigo para essas pessoas que estão trabalhando fora é necessidade hoje, né? Começa o inverno, tudo, não tem onde parar. Será que não daria assim a gente fazer um estudo entre todos nós, com o prefeito junto também, e que nem com a paróquia, salão paroquial aí, essa frente, fazer uma coisa bonita aí, que até daí é utilizado para isso aí também, né? Agora eu não sei de repente fazer o quê, mas que dá para ser criado uma coisa, que o salão paroquial também, ó. Não tem uma frente, nada, quando chove, quando tem essas festa, tudo, né? E daí seria até ocupado para essa finalidade também, que é um troço aberto para as pessoas parar, né? Como tem da vila lá embaixo, que paro lá, né? Espero lá. Tem a maioria, espero aqui também, né? Uma coisa para discutir todos junto, né? Ver se, de repente, achar uma saída boa também, né? Mas o abrigo tem que ser feito, sim, agora para inverno, né? Precisa, né? Seria isso, presidente.
Convido ao vereador secretário da lei para que colha as inscrições para o grande expediente.
Vereador João Carlos Martins. Vereador Edésio. Vereador José Fausto. Vereador Marino. Vereador Valcir. E vereadora Francelina. Vereador Jacinto.
Com a palavra, vereador João.
Quero saudar o presidente, vereador Gustavo, os demais colegas vereadores, suplente professora Dejanir, e os assessores, a Carla e o Jarbas. Referente aos projetos de lei, a gente é favorável, e esse da UNIAP realmente até já deveria ter vindo esse projeto há mais tempo, porque já iniciou as aulas, e a gente sabe que esse auxílio deve ser dado. Então, nós não temos o que esperar em aprovar. Se o Executivo mandou atrasado, não é nós que agora que vamos atrasar ainda mais. Então, que seja realmente revisto isso. E referente aos demais projetos, a gente tem o prazo aí para ver esses projetos, mas são projetos que importantes. Hoje ainda falava com o pessoal da CI, e esse que cria, que faz esse convênio com o Instituto, é onde vai oportunizar pessoas, estudantes principalmente, a trabalhar, a ter um auxílio no comércio local. Eu não entendi direito ainda o projeto, apenas peguei ele agora, mas a gente vai estudar bem e conversar com o pessoal da associação, mas é muito importante que se crie maneiras, e felizmente aí a CI está criando esses mecanismos, esses convênios, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Então, já temos o CIE, que a gente sabe que tem um grande percentual de estudantes que são contratados pelo CIE, e que possam, então, através desse Instituto PROE, atingir mais estudantes. Referente às indicações, somos favoráveis. Essa indicação do vereador Valdecir também é oportuna. Já tivemos na sessão passada aqui o vereador que falou a respeito deste, também de uma indicação assim, que falou formal, fez um pedido formal ao vereador Darley. Também tivemos no ano passado, se não me falha a memória, de minha autoria também uma indicação, e até o momento não foi feito. Na época existia três abrigos prontos numa serralheria em Pejuçara, estavam até mesmo no tempo, e a promessa do prefeito era de que logo iria ser colocado. Foi colocado em outros locais, talvez através de estudo das pessoas competentes, da secretaria competente, quem sabe foi de maior necessidade. Mas a gente vê que hoje sim é uma grande necessidade esse abrigo, não só ali, mas também nos demais locais onde esses trabalhadores esperam ônibus. E digo assim, não somente, né, vereadores da Brunig, né, mas da Kepler Weber também, né, acredito que foi por esquecimento que não foi colocado, mas são trabalhadores também, existem dois horários, né, seis e pouco da manhã e outros a um e meia. Então, que iria servir ali, a gente sabe que sempre tem bastante gente, trabalhadores informais aí das granjas que esperam os patrões nesse local, então realmente é muito importante que seja feito. E vamos, senhor presidente, que eu possa conversar aí com o prefeito, com o setor competente, que realmente isso saia, seja feito o mais breve possível. E aqui no salão paroquial, vereador Deia. Também somos favoráveis que se estude algo, até porque não somente os estudantes, os trabalhadores das indústrias, mas também os estudantes universitários, é ponto de referência, tanto para Cruz Alta como para Ijuí. Em dias de chuvas, eles lotam farmácias, marquês, então é muito importante, sim, a viabilidade de alguma coisa. Então, dá para se estudar, dá para ser feita uma reunião, sim, e partindo, quem sabe, da Câmara, aí, né, essa ideia, que possa ser construída, né, presidente? É muito importante para todos nós. Isso. Demais, quero agradecer a oportunidade e lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Dede.
Saudação, presidente da mesa, vereador Gustavo, uma saudação também aos demais que acompanham a mesa. Também, saudação aos colegas vereadores, uma saudação também aos amigos que nos assistem esta noite. Com relação ao projeto de lei, não teve oportunidade de analisar, mas com certeza todos eles, vamos dizer assim, são importantes e que não sei se vão ser votados hoje, mas a gente quer analisar melhor. Eu gostaria de até hoje à tarde conversei com o vereador Barney, mas tendo em vista que já foi feito uma indicação e para a gente não ser repetitivo, eu me recordo aqui que o vereador Gustavo, no início da legislatura, fez uma indicação solicitando o alargamento daquela ponte sobre o Taboão. Esses dias atrás, um encontro aí, eu fui cobrado. Fui cobrado por produtores que utilizam essa estrada e possuem máquinas de grande porte, né, colheitadeiras, até mesmo plantadeiras, e que têm dificuldade em fazer esse trajeto. Sei que tem produtores que têm que fazer uma boa quilometragem a mais para chegar. Então, eu gostaria, mais uma vez, senhor presidente, reforçar esse pedido, né, e que, de fato, você dê atenção, né, e que se faça esse alargamento dessa ponte. Eu vejo assim que não seria um grande recurso, né, que eu imagino, né, que não seria um volume tão grande de dinheiro que seria investido e que, quando fosse feito isso, com certeza vai ter um benefício muito grande.
Permita uma parte, vereador. Só para, em termos de colaboração, então, quando o vereador citou a questão da... O vereador Gustavo entrou com matéria no primeiro ano da nossa legislatura, né? Então, até em função de ter partido a indicação do vereador Gustavo e mesmo eu também ter sido cobrado por vários produtores logo no início do nosso mandato do alargamento ou construção dessa nova ponte. Eu tive a oportunidade de, enquanto estava presidindo o Poder Legislativo no segundo semestre daquele ano, de procurar o prefeito e tentar fazer um acordo com ele, que na época existia recursos da Câmara, de recursos do Poder Legislativo, ofereci para o prefeito, se houvesse a vontade do Poder Executivo, de nós devolvermos antecipadamente esse recurso para que fosse utilizado na construção da ponte. E ainda não obtive resposta, não houve essa intenção por parte, então, do Poder Executivo. Só para faço uma parte na forma de colaboração.
Agradeço pela colaboração, vereador Valdeci. Mas eu vejo assim que devido à importância, né, então, mais uma vez, eu acho assim que tem que ser dada atenção por parte da Secretaria de Obras, enfim, do Poder Público Municipal, no sentido de que, de fato, se faça esse alargamento. A gente sabe, né, que são vários produtores que passam por esse local.
Permite, vereador. Só para eu ajudar também, auxiliar sobre isso aí, Também, eu até deixo minha sugestão para o presidente agora, nesse primeiro semestre também, que seja conversado com o prefeito, se de repente os recursos tá pouco, que se tem disponível nós, que ele aceite, né, para repassar sobre aquilo ali. Que a ponte, para alargar ela, hoje ela tem 6 metros de largura, e para deixar, vamos supor que tem que deixar dobrar 12 metros, ela vai dar um custo assim, mais ou menos em torno de 20 mil. E tem também, se tiver a criatividade, como tem das pessoas que estão administrando, tem granjeiros se oferecendo para ajudar na construção. Seria isso aí.
Obrigado. Também, com relação àquela ponte que eu comentei na sessão passada, e falando com o prefeito, e o dia que eu estava ali, o próprio prefeito ordenou que fosse tomado providência e fosse feito. Na semana, me encontrei com um produtor que passa todo dia por esse local, enfim, por essa ponte, e coloquei a situação para ele. Daí, até sugeri para ele que viesse até a prefeitura e que fosse falar, né, com o pessoal. Não sei se veio, não falei mais com ele, mas também ali nesse local eu acho que se desse prioridade, porque um local assim que está oferecendo perigo para quem passa ali, então que seja feito também nesse local. Porque o próprio prefeito disse que a questão não é falta de recurso. Então, não sei o que falta. A questão. Outra cobrança que eu faço. Eu aproveitei quando estava também a vereadora Carla assumindo aqui. Fui cobrado ontem a questão da praça lá na comunidade. Até coloquei para as pessoas: olha, a minha parte estou fazendo. Se eu tivesse o poder de executar as tarefas, né, a gente talvez resolveria uma boa parte dos problemas. Mas lá é na. Já tinha solicitado no início da legislatura, e depois, quando a Carla assumiu, também aproveitamos e fizemos isso junto. E também não foi feito isso. Então, a gente gostaria que fosse dada atenção a isso. Com relação à questão do transporte escolar, nós sabemos que a intenção do prefeito é melhorar a frota no transporte escolar, e é sabido por todos, né, que alguns veículos já não ofereciam mais condições, né, de segurança aos alunos. Então foi feita a aquisição de 2 anos. E a gente vê assim que a oportunidade de dar uma olhada assim, e que de fato os 2 veículos estão em boas condições. E também saiu na imprensa, né? Eu não conversei com eles, mas saiu na imprensa que tem uma linha de crédito através de um programa do governo federal, né? O programa chama-se Caminho da Escola, e que está, através desse programa, enfim, dessa linha de crédito, possibilitando ou habilitando o município para aquisição de 3 novos veículos. Então, eu acho que é uma boa oportunidade, né, de a prefeitura municipal renovar a frota de ônibus. Também eu vejo assim que isso é muito positivo para o nosso município, a questão da habitação. Esse programa de habitação que está acontecendo, enfim, que está andando no nosso município. Dentro desse programa são várias modalidades de crédito, tanto pro morador, aquele que mora na área rural, como aquele que mora no meio urbano. Talvez seja um fato assim que eu destaco isso, porque desde termos econômicos, em termos financeiros, né, vocês imaginem o volume de recursos que tem circulado no nosso município e que tem ficar nas nossas empresas, enfim, nas lojas que vendem os materiais de construção. E a gente tem visto que os usuários têm dado prioridade, né, para as compras do material no município. Devido ao grande volume, né, até, está havendo uma carência até de mão de obra, né, de carpinteiros, pedreiros, e me parece que está vindo gente de fora, né, para trabalhar em todo o estado. Então, eu vejo assim que é um programa muito bom, de grandes dimensões, e que, de fato, isso veio a mexer com a economia do nosso município. É um fator muito positivo. Por outro lado, nós que trabalhamos, enfim, que moramos no meio, lá no meio rural, e que estamos no meio agrícola, produzindo, vemos né, alguns levantamentos, enfim, algumas informações, até pelo próprio conhecimento da gente, que haverá, sem sombra de dúvidas, uma grande quebra da safra de soja no nosso município. Claro que há algumas partes do município onde que a soja se encontra num estágio melhor, mas também há áreas do município que, sem sombra de dúvidas, houve uma grande quebra. Não a ponto de solicitar para o agro, mas vamos dizer assim que o produtor, né, que imaginava a sobrar um bom dinheiro, talvez não sobre devido a essa quebra. E também outro fator que preocupa é a questão do próprio preço, que nós sabemos que vínhamos tendo um otimismo muito grande com relação ao preço, principalmente da soja, e que nos últimos dias o mercado foi surpreendido e que começou a despencar. Nem é cair, é despencar mesmo. Então isso preocupa, porque a gente ouvia por parte dos produtores, né, que diziam assim, mesmo que a gente colhe a metade do que foi colhido ano passado, mas a gente vai ser compensado no preço. Tomara que não caia mais, né? Mas a gente sabe que, pelas últimas informações, que quem detém o poder, né, que é os Estados Unidos, eles vão ter que aumentar a área de soja, né? E estão jogando por terra aquela ideia do biodiesel. Eles tinham lá um projeto para a construção de grandes usinas para produção de etanol, e que diz que isso está caindo por terra. Pararam com a construção. Então, esse também é um dos motivos, né, o próprio fator de aumentar a área de soja, e por não incentivar mais a construção dessas indústrias de etanol. E nós, brasileiros aqui, sentimos, né, os reflexos dessa baixa nos produtos. Mas isso, vamos dizer, faz parte do nosso dia a dia. A vida do agricultor não é nada fácil, e então esses altos e baixos fazem parte. Aqui a gente lamenta, porque é recurso, né, que deixa, recursos que nós agricultores não vamos ter no nosso bolso, certamente também não vai circular no comércio da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Valdecir.
Inicialmente, eu gostaria de saudar a presidente, demais colegas que compõem a mesa diretora, nossos colegas vereadores e nossa colega suplente de janeiro. Com relação à pauta da sessão de hoje, projetos que entram na casa, que de primeiro momento, não sei quais são os que irão em votação, mas vejo todos eles de grande importância e já me manifesto favorável. Esse projeto 1267, que repassa recursos para a União dos Acadêmicos de Pejuçara, já é há anos que o Poder Executivo vem subsidiando, dentro de suas possibilidades, aos acadêmicos do nosso município frequentarem o ensino superior. Então, o valor esse ano ele vem até considerável, superior ao que foi repassado durante o ano de 2007, e vem, de certo modo, colaborar com esses estudantes. Então, tem meu total apoio. O projeto esse, 1268, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto PROEM por intermédio da Associação Comercial, ele vem, digamos assim, a favorecer o nosso município quando talvez estamos deixando de pegar estagiários via CIE para contratar pelo Instituto PROE, que os dois institutos, tanto CIE como PROE, têm a mesma finalidade, só que como aquilo é representado pela Associação Comercial, tá, ele vem a beneficiar a Associação Comercial. Mas o objetivo, tanto de um como outro, é o mesmo, e o próprio município poderá se beneficiar e também favorecer algumas pessoas a trabalharem dentro do próprio Poder Executivo. Na forma de estágio. O projeto de lei 1269 vem apenas adequar a lei 1265, do dia 10 de abril de 2007, tendo em vista alterações ocorridas. O projeto de lei número 1270 autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, ou seja, contratação de um professor de educação física para atender os grupos de segunda e de terceira idade. Também eu vejo de grande importância que o poder público disponibilize esse profissional, até porque existem vários grupos organizados e está sendo feito um bom trabalho nesse sentido. Eu vou fazer um parêntese dentro do projeto de lei número 1270, já que ele trata da questão de contratações. Nós temos o projeto 1239. Acho que não é 1239 que está tramitando, né, velho? Poderia me auxiliar, velho? É o, digamos, projeto que vem também. Ficou da sessão passada, tramitando na casa, que se refere também à contratação do pessoal. 1239? E como é que essa redação do projeto foi o último que entrou agora, pulou para o 1267? Acho que poderia ser visto até essa questão, presidente, que é uma questão legal, né, essa numeração dos projetos. Mas, enfim, é o que eu quero me reportar. Então, são mais, no projeto 1239, então, consta da contratação de 9 profissionais, sendo um motorista e o restante são professores e funcionários de escola, mas motorista também ligado à área de educação. Eu vejo que a cada começo de ano letivo, desde que nós entramos nesses 4 anos que estamos aqui como vereadores, todo ano é enviado projeto com contratação para suprir vagas existentes, necessidades temporárias, como o mesmo projeto diz. Eu vejo que talvez, por parte do Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, que talvez seja a hora de fazer um estudo rigoroso, ver da necessidade realmente dos que existe hoje em termos de profissionais e que se abra um concurso público para que não haja todo ano essa troca de profissionais que vem talvez até não prejudicar o próprio andamento das atividades.
Me permite, vereador?
Pois não, presidente.
Um O prefeito esteve na sessão aqui, a gente estava com ele, ele nos passou que estão estudando para abrir concurso agora próximos, para sempre vendo projetos meio em cima da hora por contratação, então eles estão avaliando uma forma de ver qual é as áreas que são mais urgentes e até o que ele nos passou é a vontade de fazer concurso público. Seria isso.
Obrigado, presidente. Mas eu lhe faço uma indagação e aos demais vereadores que estavam presentes, então lá na sala do Jarbas, conversando com o prefeito, eu estava na outra sala, mas eu pude perceber quando foi interrogado o prefeito, que veio prestar esclarecimentos, sobre quais eram as pessoas que estavam sendo contratadas. E o prefeito, os vereadores estão aqui presentes, testemunhando, o prefeito disse desconhecer quem seriam os 9 pessoas que estavam sendo contratadas, dizendo ele que seria um projeto da Secretaria de Educação e que ele não sabia quem eram as pessoas. Aí, eu como secretária faz parte da coligação indicada pelo meu partido, nós tivemos uma reunião e eu indaguei a ela o porquê que um projeto onde tu contrata 9 servidores e que passa pela assinatura do prefeito e ele desconhece o nome desses funcionários, inclusive que já estavam trabalhando. E ela simplesmente me disse que durante a segunda-feira passada estiveram reunidos prefeito, secretária, funcionários da Secretaria de Educação e o diretor da escola municipal, elaborando o projeto juntamente com a assessora jurídica e repassando os nomes, inclusive, maioria dos nomes, tudo indicação do prefeito. Então, fico aqui, presidente, só uma pergunta minha, uma inquietação de qual é o objetivo do prefeito de vir aqui na Câmara prestar esclarecimentos aos vereadores e omitir uma informação, ou sei lá qual é a intenção que ele teve, de omitir os nomes, sabendo ele que até esses próprios funcionários, alguns contratados, que está sendo lotado, já estavam desempenhando o trabalho. Então fica essa indagação no ar para que se haja interesse, a própria secretária se colocou à disposição para vir aqui quando houver projetos assim para esclarecer, até para trazer os nomes, se for o caso, que nós quisermos votar. Eu tinha aqui colocado também, nos da noite de hoje, para nós comentarmos sobre... eu tive presente, então, na reunião, agora da semana passada, quinta-feira, com os presidentes de partido de todos os municípios que compõem a 17ª Zona Eleitoral, juntamente com o juiz eleitoral e com a promotora pública, que vai acompanhar as eleições de 2008. Dois motivos pela convocação da reunião. Um era a questão dos títulos eleitorais, esclarecimentos quanto às datas, e eles dispuseram, então, para os presidentes, da possibilidade de eles virem aos municípios. Deram um espaço lá para os presidentes conversarem, e nós... acho que o único município em que estavam presentes todos os presidentes de partido constituídos e de comissões provisórias, achamos importante a presença dos funcionários do cartório aqui, tendo em vista a demanda que tem de pessoas com interesse de fazer títulos novos e de transferir títulos, transferir domicílio para Pejuçara. Todos aqui são sabedores que muitas vezes nós mesmos somos vereadores procurados por essas pessoas para que possamos levar a Cruz Alta. Só que como a gente sabe que a lei não permite, mesmo nós procurando fazer um benefício para o eleitor, muitas vezes, como diz o vereador da lei, somos mal entendidos, porque nós temos uma finalidade eleitoreira, mas o interesse nosso é prestar uma colaboração com nossos munícipes. Mas assim ficou então estipulado, eles deram a oportunidade para nós discutirmos e marcarmos uma data. Então nós, por acordo, procuramos marcar até uma data que fosse anterior ao início da safra, em função de muitas pessoas do interior também necessitarem desse serviço. Então, dia 28 de março, nós disponibilizamos, o Jarbas estava junto, a Câmara Municipal, com a liberação do presidente, sem ele estar presente, para que o cartório eleitoral se instale aqui, então, dentro das nossas condições, né, presidente, e faça esse trabalho. Então, vai ser marcado dia 28, para que sejam efetuados novos títulos e transferências, e uma data, nova data será estipulada por eles mesmos para vir aqui a entregar os títulos. Então, cabe a nós, vereadores, então, porta-vozes da comunidade, de divulgar, até para beneficiar a nossa comunidade, aqueles que precisam desse serviço. Também foi comentado já algumas questões sobre a própria eleição municipal. Principalmente, existiam lá prefeitos, vice-prefeitos de outros municípios e que indagaram até o juiz e a promotora sobre o que podia ser feito, eles estando no cargo e concorrendo. Outro, assim, a questão do uso de... E a promotora... O promotor disse que tanto na questão de uso do poder público na eleição, até mesmo a questão da prestação de contas, este ano a justiça eleitoral vai ser muito rigorosa. Ela se dispôs mesmo, pelo que eu pude perceber lá, a exigir aquilo que a lei determina. Ela tinha lá todos o regimento, então, que vai reger a eleição, e qualquer indagação que alguém fazia, ela puxava lá, tal lei determina isso, isso pode, isso não pode. Então, eu vi uma disposição, tanto do juiz como da promotora, de fiscalizar realmente a eleição de 2008. Isso é um fato positivo. A gente já teve agora, por último, além de outros, o fato da prefeito e vice-prefeito da Juricaba terem sido cassados, agora definitivo, vai ter eleição por parte da Câmara agora nos próximos dias, né? Então, eu acho que é importante, mas que eles vão fazer mais reuniões e que essas leis, essas resoluções que saíram, até agora saíram novas resoluções, sejam repassadas aos partidos ou às coligações que vão se empenhar na campanha. Também tinha notado aqui, aproveito, é oportuna a presença da vereadora Dejanir para também, como comentou o vereador Edésio, fazer um reconhecimento, parabenizar até na presença da vereadora, da questão do desenvolvimento do programa do crédito solidário na área da habitação. A gente tem a oportunidade de acompanhar, assim, na cidade, de ver as casas surgindo e de conversar com as pessoas, de certo modo, de ver a alegria das pessoas de estarem tendo a oportunidade de construir a sua casa própria. É um projeto que oportuniza, através de recursos que vão ser pagos, isso é importante a gente destacar, que não é uma coisa gratuita. Talvez, de certa forma, venha subsidiado, mas é um programa social, e isso faz parte da questão social. Então, mas ela veio oportunizar a muitas pessoas de terem sua casa própria. Então, que fica registrado aqui, parabenizando, então, o nome da vereadora, pela iniciativa, e que obtenha mais sucesso até nos outros grupos que estão já se encaminhando para novos empreendimentos imobiliários. Presidente, que eu tinha no momento era isso, me devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Darley.
Só
Saúdo a mesa, diretor do trabalho, o presidente e vice-presidente, os colegas vereadores e a nossa suplente, então, de vereador, professora Dejanir, que se faz presente. Inicialmente, quero comentar com relação aos projetos de lei que entram na casa nesta noite. E assim como já os colegas se manifestaram com relação ao auxílio financeiro à UNIAP, a gente todo ano faz isso, né, porque há vários anos que se subsidia, né, parte dos gastos dos universitários. Então, somos favoráveis e os valores até ali estão, né, apenas corrigindo do ano passado. Então, a gente é favorável. Com relação ao projeto que celebra convênio com o Instituto PROI, através da CI, eu até tenho um certo conhecimento, porque até quando, por fazer parte da diretoria da CI, quando a mesma esteve em Cruz Alta, na feira do ano passado, fazendo também um convênio com a Unicruz, eu estava presente naquela oportunidade e consegui também me inteirar mais sobre essa questão do PROI. Eu acho que ela é bem interessante, até porque ele oportuniza a estudantes, né, do nível médio, né, do profissional de nível médio ou superior, escolas de educação especial, então são vários, né, não é simplesmente quem é universitário. Então, eu acho que é oportuno, né, você vai proporcionar um estágio, né, uma complementação dos estudos a esses estudantes, e se torna mais viável financeiro para a prefeitura, né, ela vai repassar também um percentual, que é nesse mesmo convênio aí, a CI também vai reter um percentual do instituto, né, o PROE. Então, com certeza, vai, né, vai ser positivo para o poder público, para esses estudantes, né, que estão frequentando nível médio também, e também para a própria CI, que também vai ganhar um percentual com relação a isso. E sem contar que é um complemento educacional importante, né, o estágio, eu acredito que vem aí a complementar muitas vezes a parte prática, e é que a gente vê que faz falta, né, para os estudantes, né, não ficar simplesmente muitas vezes na parte escrita, e aí quando vai para o mercado de trabalho sente uma certa, né, dificuldade por estar às vezes mesmo até competindo com pessoas que já, né, já trabalham na área. Então é importante esse projeto e eu sou favorável, até por conhecer bem esse instituto aí, né, sua confiabilidade, né, com relação a este convênio. Com relação à contratação do professor, a gente também está, né, pelas palavras do prefeito, né, que disse da necessidade, e que temos aí, por ele ser retroativo também a 3 de março, né, que temos, né, até mesmo mais um prazo aí para a gente discutir, né, para ver da necessidade. Com relação também ao 1269, também ele vem alterar, né, a questão da composição do conselho, né. Então a gente também vai ver aí, né, para se, mas com certeza isso vem a regulamentar também um projeto que já existe. Com relação à indicação dos colegas, quando a gente vê aqui a questão dos passeios públicos, eu sempre friso aqui, vou citar novamente, que nós, há um tempo atrás, a gente sabia que o poder público também não era muito, mas que, na verdade, a gente via a grande dificuldade para você conseguir uma matéria, né, ser feita, né, uma indicação, e sempre era a mesma desculpa, que não tinha recurso. E, felizmente, ainda para nós, vereadores, por ser o último ano, né, de nosso mandato, a gente vê hoje, né, o grande recurso que tem no Poder Público Municipal. Então, acho que tem que fazer um debate, através até do presidente da mesa, com o prefeito, essas questões, essas indicações, e até mesmo a questão de passeio público, porque nós temos muitos lugares no município ainda que, se nós depender de moradores, né, de se interessar por parte deles, eu acredito que daqui 10 anos nós não teremos esse passeio, e eu vejo que tem que ser obrigação do poder público fazer isso. Então, eu acho que nós teríamos até que, numa dessas, discutir com o pessoal que é responsável da área urbana. Não sei se tem mapeado todos, a gente sabe a maioria, né, porque é um município pequeno. Mas eu acredito que dá bem para iniciar o poder público, por recursos próprios do poder público, um trabalho de construir passeio público, principalmente em áreas que a gente sabe que, se depender dos moradores, não vai acontecer, mas que os transeuntes dessas ruas aí muitas vezes reclamam para nós, e a gente acaba fazendo aqui as indicações, e, né, eu sempre digo, feliz de quem consegue, porque muitas vezes outros não. Então, acho que tem que, talvez, conscientizar o poder público que é dentro daqueles outros que eu já falei aqui de saneamento, de esgoto, de iluminação pública também, que a gente vê aí os colegas também com matéria, que tem que começar a priorizar essas áreas aí. E felizmente que temos recurso, né? Então o que nós temos que fazer é convencer e conscientizar o prefeito dessas necessidades. Com relação à indicação até do vereador Valdecir, eu até quero comentar, porque eu até falei aqui na semana passada, né, verbalmente, até porque sabia que existia uma matéria do colega vereador João. E eu conversei com o prefeito e até o seu Vino, né, que está o responsável nessa parte. Eles estão por fazer a qualquer hora, né, assim, para não dizer aqui com certeza, mas que pelo entendimento que eu tive ali com o prefeito, de que foi, né, já está autorizado a seu Vino a realizar essas, fazer a construção desses abrigos.
Permita, vereador.
Tenha bondade, né, colega.
Assim, ó, eu fui procurado por algumas pessoas que ficam, que esperam o ônibus naquele local durante essa semana que passou, e me informaram até que durante a semana passada, quando houve aqueles dias de chuva, né, ele disse que tem a capelinha de São Cristóvão lá, alguns que conseguiam entrar ficavam dentro da capela e outros ficaram do lado de fora. Então eles vieram me pedir que desse que auxiliasse no sentido de que fosse feito o mais breve possível esse abrigo pela necessidade que eles estão passando. Até agora, como hoje, certamente hoje de manhã também aconteceu novamente, né? E com a proximidade do inverno, então a gente já está procurando para que quanto antes seja feito, né?
Era isso, colega. Não, é importante, né, que a gente se una para buscar, né, com que se faça. E também citar aqui que eu não quero aqui, não recordo bem o ano, mas acredito que foi no meu primeiro mandato a questão do abrigo do Salão Paroquial. Que, né, eu já fiz essa matéria e até quero procurar lá nas minhas indicações. Acredito que deve fazer de 5 a 6 anos. Então, e sou sabedor porque das vezes do inverno que eu estou com o bar aberto ali nesse horário, muitas vezes até ali no bar mesmo os estudantes vêm, né? E eu acredito que seria bom, assim como os colegas comentaram, até para a questão, né, de outras atividades que se faz. Muitas vezes as pessoas estão esperando abrir as portas do salão paroquial para outra atividade, né, e não tem nada, só aquela parte da frente ali para se abrigar. Então eu acredito que isso aí, se entrar em acordo com a igreja, aí, com o pessoal da paróquia, é de extrema necessidade. E eu não sei até por que até hoje não aconteceu, né? E até que bom, né, que lembrar até de a gente também, eu acho, buscar junto do prefeito isso. E a questão da ponte aqui que o Edésio comentou, o vereador, e o Deia deu a sugestão. Eu lembro bem quando o colega vereador Valdecir falou aqui, né, que existia aquela possibilidade até de nós repassar. Acredito eu, colega, que talvez naquele ano, eu acho que era início do mandato, né, do prefeito, e ele estava muito diferente, né, do que a gente vê. E isso também diz respeito à questão de recursos. Então, acho que ele estava segurando, né? Talvez naquela época não foi prioridade para ele, diante dos recursos. Mas eu acho que vale aquela ideia do vereador D aqui que sugeriu. Nós podemos, presidente, conversar novamente com o prefeito, né? E eu acho que, se for de entendimento, eu acredito que recurso para isso tem, né? Diante dos números que a gente viu nesses dias aí, nas prestações de contas, e sabendo, né, da previsão de orçamento para esse ano, eu acredito que dá para fazer bem também. De momento era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Então, aqui ocupando o grande expediente, eu quero gostaria de parabenizar as pessoas que, em nome do prefeito, até a gente esteve comentando com o prefeito, na aquisição dos ônibus, onde foram dois ônibus bem adquiridos por valor de 45 mil cada, pagam 90 mil à vista. A gente sabe todo o trabalho por trás disso, como ocorreu já fazia uns 4, 5 meses, onde a Flaviana Brandenburg e o Joel Valando são responsáveis pelos projetos, pelas aquisições e compras, eles já vinham estudando e já especulando ônibus, nesses ônibus onde eles vinham comprar. A gente soube que esses ônibus eram da empresa da Petrobras, onde fazia o transporte de funcionários, e já tinha uma conversação antes de sair a solicitação. Até então, na solicitação, eles puseram uns itens onde essa empresa conseguiria ganhar nesse valor de 45 mil cada, que é até o valor exato no ônibus esses hoje é 60 mil reais. Não acho por menos as empresas. Então acho que estão de parabéns eles também pelo trabalho que fizeram. Também sobre o jornal de Bijussara, a gente vem sendo cobrado. Flores ali, o representante da CI nos ligou para a gente fechar nos 500, né? A gente, eu acho que no intervalo vamos já conversar de novo e já, ou fizer com ele. Só que eu cobrei também dele que nós gostaríamos que cada casa do município ganhasse um jornal. Que a gente ouve queixas de muitos moradores que, na minha casa nunca chega o jornal. Na casa do vizinho tem um, lá em casa não chega. Então a gente, eu sou favorável a gente fechar o acordo com eles, mas também tem uma cobrança onde cada morador do nosso município, pelo menos na cidade, que adquire um jornal. Já que a gente ajuda e patrocina, né? E não havendo mais oradores, convido para o intervalo de até 10 minutos. Tendo matérias a serem votadas, então convido a secretária para que faça a inscrição de que deseja se manifestar em explicações pessoais.
Secretário, senhor presidente. Vereadora Francelina, vereador Valdecir. Vereador Marino, vereador José Faustovo, vereador Edésio, sim, vereador João, vereador Jacinto.
Com a palavra, vereador Valdecir.
Saudando novamente o presidente e demais colegas vereadores. Gostaria de ocupar então o espaço, só antes eu esqueci de comentar só a questão da iluminação da praça. As pessoas vieram me pedir, até a gente tem uma, digamos assim, uma visão da área de casa, é que realmente tá bem problemática as luminárias ali e tá. Sabe que tem umas certas turmas de piazada aí que até próximo ao quiosque aí tá vendo até um ponto de fumódromo ali. Então, assim, não tomar umas certas providências, fica complicado para alguém passar de noite ali. E eu também estive conversando com os, ali na época do Natal, com os eletricistas da prefeitura, e até me comentaram que esse sistema de luminárias já está ultrapassado. Então, eles podem trocar as lâmpadas, mas ele não oferece mais condições nem de luminosidade, nem de durabilidade das lâmpadas. Então, que se providencie junto ao Poder Executivo para que se faça esses reparos ou essa reforma. Também aproveitar a oportunidade, para, em nome da vereadora Francelina, parabenizar as mulheres, então, pelo Dia Internacional da Mulher, ocorrido dia 8 de março. Hoje a gente vê a importância das mulheres conquistando espaço na nossa sociedade, nas áreas que muitas vezes não se imaginava que as mulheres chegariam, até mesmo, por exemplo, no nosso estado, como a governadora. Eu fico registrado e parabenizando. Da mesma forma também, a gente vê por um outro lado que mesmo essas mulheres mostrando sua capacidade, conquistando seu espaço, existe ainda por outro lado, continua a manipulação das mulheres, até mesmo porque a gente pode ver nessas invasões feitas pela via campesina, que a gente sabe que por trás daquelas pessoas que estavam lá derrubando madeira ou depredando o patrimônio das empresas, existem outras pessoas que estavam por trás manipulando e não estavam presentes no ato. Então, talvez, considero eu, na minha opinião, uma atitude de mobilização ou de protesto impensada ou mal planejada. Felizmente, a opinião pública hoje já se posiciona contrária a esse tipo de manifesto, até mesmo porque todos aqui, ou é sabido que a região sul do nosso estado é uma região pobre, municípios que estão agora conseguindo ver ou almejar um futuro mais promissor, até mesmo em função desses projetos de reflorestamento, que vem trazendo renda para esses municípios, riqueza para essa região, gerando empregos, e num futuro poderá talvez até mudar a situação desses municípios. Só que esse tipo de movimento, esses protestos, o resultado, eles podem vir até a afastar essas empresas que estão se instalando e novamente esses municípios perderão essa oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Mas fica registrado aqui, então, parabenizando a todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Edésio.
Então, a saudação à mesa. Também quero ocupar esse espaço. Me reportando ao Dia Internacional da Mulher, e então aproveitando a oportunidade, parabenizar a nossa colega vereadora Francelina. Pelo Dia Internacional da Mulher, comemorar no dia 8 também, né, a Carla. Com seu trabalho integra a nossa saudação e com certeza, né, nós vemos que a mulher cada vez mais procura enfim, ocupar o seu espaço na comunidade, enfim, na sociedade ou no mundo, no cotidiano que vivemos. Então, nosso parabéns. E também com relação ainda ao Dia Internacional da Mulher, no sábado um bom número de mulheres de Pejuçara participaram de um ato comemorativo dentro da área da ação da Cotrimaio em 3 de maio, onde conseguiram juntar nesse dia, durante todo o dia, 1.200 mulheres. Nós temos também agora, no dia 11, na quarta-feira, um encontro em Panambi, onde Pejuçara vai participar com cerca de 80 a 90 mulheres. Então, mais uma vez, as nossas felicitações pelo Dia Internacional do Mulher. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, gostaria de informar aos nobres edis, colegas edis, que no próximo dia 17, às 19h30, será realizada a próxima sessão ordinária. E conto com a presença de todos. Declaro encerrada a sessão ordinária.